ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro com nuvens. A temperatura é de 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 21 de outubro de 2016. Eles sabiam. O Ministério Público Federal apresenta denúncia contra 21 pessoas pela tragédia de Mariana e afirma que eles tinham acesso a informações sobre riscos de desabamento desde 2009. Criança infeliz. Frente Mineira em Defesa do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, lança manifesto contra a vitrine social do governo Temer, capitaneada pela primeira-dama. Virou. Pesquisa Ibope coloca Alexandre Calil à frente de João Leite nas intenções de voto. Colunista de política Carlos Anufo mostra a relação entre prisão de Cunha e o crescimento de Calil. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
O Ministério Público Federal denuncia 21 pessoas por homicídio por dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar, pela morte das 19 pessoas na tragédia de Mariana, na região central do estado. O anúncio das conclusões das investigações foi feito nesta quinta-feira na sede da Procuradoria da República em Minas Gerais. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Martins.
Na véspera de completar um ano da tragédia em Mariana, o Ministério Público Federal denunciou ao todo 26 pessoas, sendo 21 por homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar. O rompimento da barragem ocorreu na tarde do dia 5 de novembro de 2015. Na ocasião, 19 pessoas morreram. Entre os denunciados está o engenheiro da VOG-BR, Samuel Paes Loures. Ele responde, juntamente com a VOG-BR, pelo crime de apresentação de laudo ambiental falso. Entre os denunciados por homicídio estão Ricardo Vescovi, diretor-presidente licenciado da Samarco, Kleber Terra, diretor-geral de operações, 3 gerentes operacionais da empresa, 11 integrantes do Conselho de Administração da Samarco e 5 representantes da Vale e BHP Billiton, donas da Samarco. Eles também são acusados dos crimes de inundação, desabamento, lesão corporal e crimes ambientais. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o procurador da República, Eduardo Santos de Oliveira, informou que o homicídio é qualificado por motivo torpe, caracterizados por ganância da empresa e por impossibilidade de defesa por parte das vítimas.
Essas 19 pessoas que foram assassinadas de uma maneira torpe, que a motivação desses homicídios foi a ganância desmedida das empresas ou da empresa Samarco, aqui denunciada, e de suas controladoras por lucro. As investigações comprovaram, através da análise das atas e outros documentos, que durante o ciclo de existência da barragem, se assim podemos dizer, conviveu-se com uma tentativa de expansão dos negócios da empresa. Uma outra razão pela qual as investigações qualificaram os homicídios foi que as vítimas tiveram impossibilitado o seu recurso à defesa, ou seja, não tiveram o que fazer.
Nas investigações, a Força-Tarefa de Procuradores afirmou ter identificado que as empresas acionistas da Samarco tinham conhecimento de documentos que, desde 2009, já detalhavam os problemas da barragem. O procurador Jorge Munhoz ressaltou que a tragédia só ocorreu em função da omissão criminosa dos denunciantes. Ele destaca o papel do Conselho de Administração, que, por determinação legal, tem deveres de coordenação, vigilância e fiscalização.
Nos últimos anos, é possível identificar os dois riscos conhecidos internamente e assim referenciados nos documentos da Samarco como o risco de falha crítica no processo de operação das barragens e o risco de falha crítica no processo de implementação e operação. Esses documentos previam o risco de rompimento da barragem de Fundão. E não só o risco de rompimento, era previsto também quais seriam as consequências para Samarco do rompimento da barragem de Fundão. O número de mortes previstas no documento interno da Samarco eram 20 mortes. O tempo previsto de paralisação das atividades da Samarco eram 2 anos. E mesmo assim, omissões criminosas continuaram.
os acusados podem ir à júri popular. Segundo o Ministério Público Federal, eles podem ser condenados a até 54 anos de prisão, além do pagamento de multa, de reparação dos danos ao meio ambiente e daqueles causados às vítimas da tragédia. Em nota, a Vale repudia veementemente a denúncia e afirma que o Ministério Público optou por desprezar as inúmeras provas apresentadas, os depoimentos prestados em quase um ano de investigação que evidenciaram a inexistência de qualquer conhecimento prévio de riscos reais à barragem de Fundão pela Vale por seus executivos e empregados. Também em nota, a Samarco refutou a denúncia do Ministério Público Federal. Segundo a empresa, a força-tarefa de procuradores desconsiderou as defesas e depoimentos apresentados ao longo das investigações iniciadas logo após o rompimento da barragem de Fundão, e que comprovam que a empresa não tinha qualquer conhecimento prévio de riscos à sua estrutura. Ainda segundo a companhia, a barragem era regularmente fiscalizada, não só pelas autoridades, como também por consultores internacionais independentes. A estabilidade da barragem de Fundão foi atestada pela consultoria Vogue BR. Vale lembrar que o rompimento da barragem da Samarco é considerada a maior tragédia ambiental do Brasil. Cerca de 35 bilhões de litros de rejeitos de minério vazaram do reservatório e mataram 19 pessoas. Destruíram povoados e poluíram 650 quilômetros entre o município de Mariana e o Espírito Santo, atingindo os rios Gualacho, do Norte e Doce até chegar no mar. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Gabriel Martins.
Na conclusão do inquérito da Polícia Federal em junho deste ano, 8 pessoas e as empresas Samarco, Vale e Vogue BR foram indiciadas por crimes ambientais e danos contra o patrimônio histórico e cultural.
Cidadania.
Frente Mineira em Defesa do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, lança manifesto contra o programa Criança Feliz, que vai ser capitaneado pela primeira-dama Marcela Temer. Nós temos as informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Uma das principais críticas da Frente Mineira em Defesa do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, ao programa Criança Feliz, é o caráter de voluntarialismo do programa. Segundo a entidade, isso faz com que o atendimento às famílias que precisam do apoio de assistência social seja sucateado, pois será exercido por voluntários que podem não ter a formação adequada. Além disso, a associação critica o fato da primeira-dama Marcela Temer estar à frente do programa, já que isso traria a ideia de que a assistência social é um favor prestado pelo governo e não uma obrigação do Estado. A gestora municipal de assistência social do município de Piracema e integrante da Frente Mineira em Defesa do SUAS, Maria da Páscoa Andrade, diz que a organização critica a duplicidade do programa Criança Feliz, já que existem políticas públicas que já cumprem os objetivos do programa.
Os 5 objetivos do programa Criança Feliz, eles já são definidos como atribuição de serviço da equipe técnica do CRAS, né, que são os psicólogos, assistentes sociais. Hoje a gente tem mais de 11 mil unidades de atendimento do SUAS, entre CRAS, CREA, Centro Pop e também as entidades socioassistenciais. Então, o trabalho já é realizado e a gente precisa de recursos para implantar novos serviços.
Outro ponto criticado pela entidade é que o Criança Feliz não foi construído junto aos órgãos de assistência social já existentes. A entidade critica ainda a PEC 241, que prevê o congelamento dos recursos orçamentários nas áreas de saúde e educação. Para Maria da Páscoa Andrade, a proposta de emenda constitucional coloca em risco a qualidade dos serviços oferecidos à população.
A gente pensa que com a PEC, né, 241, que ela vem reduzir os investimentos, né, nesse período de 20 anos, aí a gente pensa, até lá, como que será? Conseguiremos manter os nossos serviços nas unidades de atendimento? A gente pensa, será que a gente vai conseguir manter a qualidade técnica dos serviços? E essa entrada desse voluntarialismo de novo, a entrada do primeiro damismo de novo, a gente pensa que isso, a gente vislumbra um retrocesso na política de assistência social.
O programa Criança Feliz foi instituído pelo governo federal no dia 5 de outubro, através do decreto 8.869, coordenado pelo Ministério coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, a iniciativa visa atender famílias de crianças de 0 a 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos beneficiárias do benefício de prestação continuada. As cartas da Frente Mineira em Defesa do SUAS contra o Criança Feliz e a PEC 241 podem ser acessadas nas redes sociais da entidade e pelo site www.maissuas.org. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Eleições 2016.
Pesquisa Ibope mostra Alexandre Calil do PHS à frente de João Leite do PSDB. O ex-dirigente do Atlético tem 41% das intenções de voto contra 35% do Tucano. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo, os dois estão tecnicamente empatados. 18% dos eleitores podem votar branco ou nulo e 6% não sabe ou não responderam. Quando considerados apenas os votos válidos, Calil aparece com 54% ante 46% de João Leite. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores entre os dias 17 e 20 de outubro em Belo Horizonte. E agora a agenda. Hoje o candidato João Leite deu entrevista a veículo de imprensa. Calil participou de encontro de startups agora pela manhã. À noite, às 10h15, os dois participam de debate na Rede TV, canal 4 da TV Aberta.
Trânsito.
Begatrans informa que o trânsito é bom nos principais pontos da cidade, há trânsito intenso, mas fluindo no trevo do BH Shopping, trevo do Belvedere. A gente vê aqui pelas câmeras também um trânsito um pouco mais carregado lá na Avenida Tereza Cristina com contorno. Na Nossa Senhora do Carmo, desde o Uruguai até a Avenida do Contorno, no sentido centro, também trânsito bastante carregado. Cruzamento da Avenida Afonso Pena com Carandaí, com trânsito intenso também. Agora, 12h44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre eleições e sobre a prisão de Cunha na coluna de política. Tem também a prévia da inflação de outubro.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Economia.
A prévia da inflação, o IPCA 15, índice de preço ao consumidor amplo 15, perdeu força de setembro para outubro ao passar de 0,23% para 0,19%, informou hoje o IBGE. Esse é o menor IPCA para os meses de outubro desde 2009, quando chegou a 0,18%. O que mais contribuiu para que ele perdesse força foi o grupo Alimentação e Bebidas, que teve deflação de 0,25%.
Justiça.
A Polícia Federal foi ao Senado na manhã de hoje para cumprir mandados judiciais pela Operação Metis. 4 policiais legislativos foram presos, entre eles o chefe da corporação. Eles teriam auxiliado senadores fazendo varreduras nas casas desses para encontrar escutas colocadas com autorização judicial. Segundo o Ministério Público Federal, não há buscas nem mandados contra políticos nesta operação. Música. E foi deflagrada hoje também mais uma fase da Operação Acrônimo, que investiga irregularidades no financiamento de campanha do governador Fernando Pimentel. Foram feitas buscas na agência Pepper, em Brasília, no Rio de Janeiro, que prestava serviços ao PT. Aqui em Belo Horizonte, Sindicato de Empresas de Transporte também foi alvo de buscas, assim como as construtoras Canter, Egesa e ECB, empresa construtora do Brasil. Eles teriam feito repasses irregulares e em forma de caixa 2 para a campanha ao Senado ainda do governador Fernando Pimentel. Essa operação Acrônimo começou a partir da delação de um amigo de Pimentel, o Bené, que foi preso num jatinho com milhares de reais em dinheiro vivo. Ele começou essas delações aí contando sobre suposto financiamento ilegal das campanhas de Pimentel.
Política.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou liminar para a defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff para anular a decisão final sobre o impeachment, definida pelo Senado em agosto. No recurso, a defesa de Dilma alega que não houve motivo legal para o afastamento e que houve cerceamento de defesa em várias fases do processo. Na decisão, o ministro disse que não ficou demonstrado na decisão dos senadores que aprovaram o afastamento nenhum risco às instituições republicanas, ao Estado Democrático de Direito ou à ordem constitucional. O que a prisão de Cunha e o avanço de Calil nas eleições de BH têm em comum? Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, fala do esgotamento do quadro político e também dos possíveis desdobramentos da prisão do ex-presidente da Câmara. Professor Carlos Ranulfo, depois de muita expectativa, o ex-presidente da Câmara, ex-deputado Eduardo Cunha, foi preso nessa semana aí pela Operação Lava Jato. Muita gente até avaliou que essa prisão demorou para acontecer, já que as evidências estavam aí há mais tempo. Professor, como é que o senhor vê aí essa prisão do ex-deputado? Como que a imprensa, que até um tempo atrás era de certa forma aliada do Cunha, né, falava bem dele como um presidente da Câmara muito produtivo e tudo mais, agora resolveu abandoná-lo, mostrá-lo aí como um símbolo até de que a Lava Jato não é parcial?
Eu acho que tem esse processo todo é muito desgastante, né? Eu acho que juntando coisas, por exemplo, agora saiu essa pesquisa aí recente do Ibope, bom, mudando de assunto, mas tem a ver, já apontando uma virada do Calil, uhum, né, sobre o João Leite. Quer dizer, Belo Horizonte talvez seja governada por um prefeito que não sabe o que vai fazer na prefeitura e que está se elegendo porque diz que não é político. É um verdadeiro, sem defender o João Leite, que eu não defendo, mas é um verdadeiro salto no escuro. O que isso tem a ver com a coisa do Cunha, com tudo isso? Tem a ver com o fato que nós, de fato, estamos chegando num ponto de saturação, né, no que se refere ao desgaste do sistema político, ao desgaste dos políticos, ao desgaste dos partidos, que é um negócio muito preocupante, né? Daí não vem boa coisa. Agora, o segundo ponto é que, no caso do Cunha, é muito impressionante a disfarçatez com que diversos setores, agora, tanto do mundo político como da mídia, simplesmente se lembram que o Cunha sempre foi um bandido, né? Isso foi solenemente ignorado pelas Rede Globo da vida, pelas Globo News da vida, pelos editorialistas da vida, quando o Cunha iniciou sua trajetória para implodir a coalizão, porque o Cunha tinha um projeto que inicialmente era só implodir a coalizão PT-PMDB. Né? Esse projeto, o caminho do Cunha foi deixado livre. E sabendo-se que notoriamente o Cunha era um chantagista, um achacador, né? E o caminho foi deixado livre para que ele cumprisse o seu papel. Isso é de um cinismo absurdo, né? De um cinismo absurdo. Eu acho que é ótimo que o Cunha tenha sido preso. O resto saber agora o que vem dessa prisão do Cunha. Acho que esse é o ponto agora que interessa. O resto passou, né? O Cunha está ferrado. A questão é quem vai com ele. Cunha tem Cunha, eu acho que não há nenhum exagero em dizer que o Cunha pode derrubar o governo Temer em um dia, né? Colocar abaixo o governo Temer em um dia. Resta saber o que vai acontecer, se ele vai fazer uma delação, se não vai. Há indícios de que ele possa fazer isso.
Outro aspecto que muita gente colocou isso, mas muito no campo da especulação, é que essa prisão do Cunha seria uma forma de justificar a prisão do Lula, que aí a Lava Jato fica rondando o tempo inteiro. O senhor acredita nessa tese?
Olha, é difícil. Acho que existe uma vontade de prender o Lula, existe. Né? Que vai haver reação se o Lula for preso, vai. E que as acusações contra o Lula são muito mambembes, também. Né? Nenhuma das acusações do Lula são muito convincentes para justificar uma prisão. É diferente do Cunha, né? 220 milhões, não há muita comparação. Se for uma estratégia, né, os casos são muito diferentes. Né? O Cunha, como diz o Jânio de Freitas, né, o rol que o Moro fez é muito pequeno para o que o Cunha merece. O caso do Lula é completamente diferente. Agora, pode ser sim, eu acho que tem muita gente pensando, tem muita gente querendo prender o Lula e testando isso. Eu acho até que o boato que circulou aí há poucos dias pode ter sido um teste, né? Houve mobilização e tal. Mas eu acho que é possível. Só que vai haver reação. E a comparação é muito difícil, porque a culpa do Cunha é notória, a culpa do Lula é absolutamente controversa.
Pois é, professor, já que o senhor tocou nesse ponto aí, só para a gente puxar um pouquinho aqui em Belo Horizonte, o senhor atribui essa virada do Calil principalmente a esse discurso dele mesmo antipolítico, ou também tem erros e fraqueza do lado do PSDB de não conseguir segurar aí o eleitorado que veio do primeiro turno?
Eu acho que o João Leite é um candidato fraco, né? Ele é um candidato pouco convincente, ele soa artificial, as propostas são artificiais, a maneira como ele se dirige ao eleitor é um pouco artificial, é muito decorada, né? é muito ensaiada, mas eu acho que fundamentalmente tem as duas coisas. Eu acho que é um desgaste de um eleitor aberto ao discurso do Calil, mas também uma campanha ruim do João Leite, uma campanha que não empolga ninguém, não convence ninguém, e fica vendendo produtozinho de laboratório. O candidato é pouco convincente. A hora que você vê as campanhas na propaganda na televisão, é pouco. Quer dizer, a campanha tem o seguinte: você ganha a eleição, você ganha na campanha. O João Leite está perdendo na campanha. Né? Então não é só o problema conjuntural, o problema do contexto. O João Leite está perdendo a eleição na campanha. Tá? Ele está perdendo eleitor. Então, evidentemente, é o problema do programa de televisão, da abordagem, né? Não é só o desgaste da política.
Então tá certo, muito obrigado pela participação do senhor aqui no FM de Educativa. A coluna de política com o professor Carlos Zanuff vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir de novo, é só entrar no nosso site www.fmg.br/rádio. Agora, 12h55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um ofício enviado pelo Ministério da Educação a institutos federais solicitando o nome dos alunos que estão ocupando essas instituições. É já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo o ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Estamos no horário de verão, confira a hora certa.
E aí, amiga, já sabe quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Educação.
Estudantes continuam a ocupar o prédio do CAD1, Centro de Atividades Didáticas 1 da UFMG, contra a PEC 241. Segundo a UNE, União Nacional dos Estudantes, outras 25 universidades em todo o Brasil já foram ocupadas contra a proposta de emenda constitucional que congela por 20 anos os investimentos do governo, incluindo a saúde e a educação. Em Minas, há movimentos na UFVJM, em Diamantina e Janaúba, e na UFV em Viçosa, além de 3 escolas estaduais que protestam contra a reforma do ensino médio. Diante das diversas ocupações em escolas do país, o Ministério da Educação, além de ofício dirigido a gestores de institutos federais, divulgou na tarde desta quinta-feira uma nota oficial sobre os movimentos. No texto, a pasta chega a afirmar que pessoas que não seriam universitários ou estudantes das escolas públicas e federais estariam participando das ocupações e fazem um apelo ao bom senso dos que participam do ato para que desocupem esses espaços até o dia 31 de outubro, preservando o direito dos jovens inscritos no Enem de fazer as provas. Boa tarde, Soraya Fidelis. Clima tenso diante dos prazos dados aí pelo governo para as ocupações.
É, parece que o apelo ao bom senso é retórica, né? Porque o clima é tenso mesmo, viu, Vinícius? A contar de hoje, os dirigentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica vão ter até a próxima segunda-feira para identificar os ocupantes que ocupam quase 1.000 escolas, institutos federais e universidades em todo o país, segundo o levantamento da UBS, né, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O prazo consta no ofício circular número 27/2016, vindo do gabinete da CETEC, que é a Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica do MEC, que é o Ministério da Educação. A UBS considera o documento uma medida clara para inibir a liberdade de manifestação dos alunos que protestam contra a reforma do ensino médio e a PEC 241. Eu conversei, Vinícius, com Mário Lúcio Quintão, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Minas, Ordem dos Advogados do Brasil, que reconhece que o clima é tenso, mas afirma que mesmo constitucionalmente, os diretores de institutos federais, tendo menos autonomia que os reitores de universidades, esses gestores federais não são obrigados a cumprir ordens que podem ir parar em tribunais.
É, obviamente a universidade avança, né? Tem uma autonomia maior, prevista até no texto constitucional. Os institutos têm uma subordinação, mas não é uma subordinação cega, né? Ninguém pode cumprir ordem que venha a exigir delação de pessoas, né? Determinadas ordens, né, podem ser discutidas, inclusive em tribunais, porque isso aí vai ser justificativo dos gestores. Eu não me engano, né? Alguns gestores, com medo, né, de punições, etc. e tal, adotarão medidas, né, até radicais. Mas a tensão é tamanha, porque o próprio gestor, né, o próprio pessoa que tem um cargo de confiança do governo, ela vai ser prejudicada, porque a PEC, número 241, pune com arroz salarial, né, a classe dos professores nas universidades públicas, ou também vai punir nas escolas técnicas, né, do mesmo jeito.
E ainda nesse cenário de tensão, Vinícius, em coletiva de imprensa na última quarta-feira, o ministro da Educação Mendonça Filho exige que a desocupação das escolas aconteça até o dia 31 de outubro, afirmou que, do contrário, a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser suspensa. Esse prazo de 10 dias para desocupação, a contar de hoje, consta na nota emitida também pela CETEC. Essa nota e o ofício ainda não chegaram aqui na reitoria da UFMG no campus Pampulha, onde os estudantes continuam ocupando o CAD1. Mas se essa cobrança de identificação dos estudantes ocorrer, os gestores daqui e de outras instituições federais de ensino superior devem convocar a instância máxima da universidade e se posicionar. É o que avalia e aponta o advogado especialista em direito público formado pela UFMG, Dr. Henrique Carvalhais, que também é membro da Comissão de Advocacia Pública Municipal da OAB. Aqui de Minas. Ele considera, Vinícius, os documentos emitidos pelo MEC uma ameaça velada, mesmo reconhecendo que o direito de protestar pelo órgão é legítimo e base de um Estado democrático.
Que tipo de informações oficiais os gestores têm que passar para o MEC? São somente as relativas a possíveis estragos no patrimônio público? Ou também tem, por exemplo, que fornecer nomes de estudantes que participam desses atos?
Não. Pelo que eu entendo, essa determinação, ela vai no sentido mesmo de que os gestores se justifiquem perante o MEC em relação às condutas que estão adotando. O que o MEC pretende é forçar os gestores a retomar os espaços. Mas uma resposta muito adequada e atenderia à requisição do MEC poderia, por exemplo, ser justificar, através da deliberação dos órgãos da própria universidade, a não retomada do espaço. Então, se por um lado parece que o MEC pretende que os gestores reprimam essas manifestações, não necessariamente isso deve ser feito. Caberá a cada universidade deliberar se fará isso ou não.
Ainda sobre a nota oficial do MEC, sobre esses movimentos de ocupações de prédios de escolas e universidades, Vinícius, a atual gestão do órgão informa que já liberou essa semana mais de 200 milhões de reais, completando 100% do custeio dos institutos federais do CEFET, do Centro Federal de Educação Tecnológico e do Colégio Pedro II, a AGU, a Advocacia Geral da União, já foi acionada pelo MEC e estuda as providências jurídicas cabíveis para os responsáveis pelas ocupações. É com você.
Muito obrigado, Soraya Fideres, pelas informações.
De olho na cidade.
Entra amanhã em circulação o Pampulha Retro Tour, uma jardineira Chevrolet de 1957 que vai levar o público para os principais atrativos que compõem o conjunto moderno da Pampulha, recém-nomeado Patrimônio Cultural da Humanidade. O veículo, apelidado de Marta Rocha, em homenagem à Miss Brasil, lá dos anos 50, vai funcionar aos sábados, domingos e feriados e custa R$ 20,00 por pessoa e vai ter direito a 4 embarques e desembarques no atrativo que escolher. O ônibus vai contar com um guia que vai apresentar a história e as curiosidades da Pampulha para os turistas. E antes da gente encerrar o jornal UFMG, tem uma nota aqui do Senado, da presidência do Senado, em nome do Renan Calheiros, que é presidente da Casa, sobre a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal contra os policiais legislativos. Segundo o Renan Calheiros, a Polícia Legislativa exerce suas atividades dentro do que preceitua a Constituição, as normas legais e o regulamento administrativo do Senado Federal. Ele diz que atividades como varredura de escutas ambientais só se restringem à detecção de grampos ilegais, sendo impossível, por falta de previsão legal e impossibilidades técnicas, diagnosticar quaisquer outros tipos de monitoramentos que, como se sabe, são feitos nas operadoras telefônicas. Ele disse que o Senado vai manter uma postura colaborativa e vai aguardar as investigações para quaisquer providências futuras. Só para reforçar, relembrar, quatro policiais legislativos foram presos hoje pela Polícia Federal porque tinham feito varreduras na casa de senadores para procurar escutas ilegais ou legais feitas com autorização judicial e, portanto, isso configuraria um prejuízo às investigações da Operação Lava Jato. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, João Vitor Simão, Samuel Souza e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto, e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.